por portas e janelas. A arquitetura agora. Pela voz das principais instituições que a mostram e discutem em Portugal. Trienal de Arquitetura de Lisboa. Centro de Arquitetura Garagem Sul do Centro Cultural de Belém. Casa da Arquitetura. Juntos atravessamos portas, rumo a novos materiais, técnicas e discursos, e abrimos janelas sobre as cidades, problemas e perspectivas. Por portas e janelas. Três entidades diferentes, três conteúdos diferentes. Neste episódio, é a vez da Casa da Arquitetura. Tomando a disciplina e a prática da arquitetura como vetor comum, esta série de episódios concebida pela Casa da Arquitetura procura apontar alguns dos temas mais relevantes da contemporaneidade. Não apenas na procura do conhecimento mais experiente, mas procurando conhecer as novas práticas da arquitetura, o tema da sustentabilidade e as abordagens ao projeto, o tema da habitação e, ou em suma, relevar o poder transformador da arquitetura. Este podcast tem o patrocínio da Cine. A Cine acredita no poder transformador da arquitetura. Neste episódio ouvimos Nuno Sampaio e Manuel Aires Mateus com a moderação do Luís Santiago Batista. O poder transformador da arquitetura é o mote para uma conversa que se desenvolve em torno das necessidades contemporâneas, do papel da liberdade nos exercícios de síntese para os quais somos convocados, na procura de lógicas menos normativas e mais universais, e também da necessidade de simplificação do quadro legal, de forma a podermos responder às preocupações ecológicas emergentes. Por fim, a importância do diálogo para com a sociedade civil, ou talvez melhor, da necessidade de falarmos de arquitetura sem nos refugiarmos nos temas que lhe são tantas vezes associados. Falar somente de arquitetura.
Estamos aqui no programa Por Portas e Janelas, da Casa da Arquitetura, e temos hoje o tema Poder Transformador da Arquitetura, e temos como convidados o arquiteto Manuel Aires Mateus, fundador do ateliê Aires Mateus e Associado, e o arquiteto Nuno Sampaio, diretor executivo da Casa da Arquitetura. Eu sou o Luís Santiago Batista e vou fazer a moderação. Quando partimos para esta conversa, de facto é inescapável esta ideia da primeira exposição que a Casa da Arquitetura montou nas suas instalações, foi exatamente uma exposição chamada Poder Arquitetura, e portanto não deixa de ser curiosa esta primeira conversa ser exatamente sobre o poder da arquitetura. Por um lado temos connosco um dos mais reconhecidos ateliês de arquitetura portugueses, por outro temos uma das maiores e mais importantes instituições culturais na área da arquitetura em Portugal. Portanto, é neste sentido deste diálogo, destas duas exposições, que vamos fazer esta conversa. Dizer só que em 2017 esta exposição Poder Arquitetura, com a curadoria do Jorge Carvalho, do Pedro Bandeira e do Ricardo Carvalho, tinha o Edmundo Sampaio como diretor executivo da Casa da Arquitetura e apresentavam dos projetos os dois museus de Lausanne, do arquiteto Manuel Mateus. Curiosamente, como ponto de partida dos curadores, esta ideia do poder, que tem um sentido negativo, num certo sentido de controle e domínio, mas na verdade o que se queria trazer era o poder neste sentido de capacidade de ação, de possibilidade de transformação. Portanto, a primeira pergunta que colocaria aos dois é, de facto, como se exerce esse poder transformador da arquitetura em cada uma dessas posições que cada um ocupa?
Primeiro, a nós, Casa da Arquitetura, sempre nos interessou muito, digamos, como é que a arquitetura tem esta capacidade de transformar, não só o território, não só a vida das pessoas, que a gente irá falar mais à frente, mas a capacidade realmente, hoje, no mundo contemporâneo, como é que a arquitetura hoje exerce uma função verdadeiramente transformadora da sociedade, ou se somos apenas desenhistas das decisões dos outros. Esse é um primeiro tema que nos importa refletir enquanto profissionais que estamos a projetar e desenhar o território. O segundo tem muito a ver com, e na Casa da Arquitetura o trabalho é feito a perspectiva, o que interessa envolver as pessoas na percepção da importância da arquitetura para o seu dia-a-dia. De que maneira que a arquitetura pode transformar, e queremos que positivamente, a vida de cada um de nós, da sociedade. Porque só assim é que nós, quando houver esse entendimento coletivo, e a Casa da Arquitetura tem este objetivo de criar aqui uma ideia coletiva da importância da arquitetura para a sociedade, nos podemos transportar depois para o trabalho que fazemos a cada dia, que é de que forma é que podemos passar às pessoas, ao público em geral, a importância do trabalho dos arquitetos, o processo criativo dos arquitetos, porque isto vem também, é que quando estamos a fazer projeto, nós sentimos que muitas pessoas, apesar de recorrerem aos arquitetos, não entendem realmente a mais-valia do que o arquiteto cria, por um lado. Segundo, qual é o processo criativo da arquitetura? E, portanto, normalmente os arquitetos não são bem pagos, nem têm o tempo para fazer o trabalho, ou seja, 15 dias depois, perguntam-nos, arquiteto, já tem o boneco, como se fosse um processo relativamente simples, que não tivesse em conta uma complexidade de temas que temos que resolver sobre a cidade, sobre a família própria, que se é uma casa que estamos a trabalhar. E, portanto, importa-nos muito entender, ou conseguir explicar também, de que forma é que a arquitetura pode ser positiva para a sociedade. E, a partir daí, a estratégia que, através das exposições, das conferências, dos debates, que nós optamos para levar o entendimento coletivo dessa arquitetura. E o Poder da Arquitetura foi o ponto de partida, digamos, desta viagem que a Casa da Arquitetura fez já com 6 anos de atividade, portas abertas, enquanto sendo português da arquitetura. Importa-nos muito fazer muitas reflexões, realmente, de que forma é que a arquitetura ou os arquitetos podem dar um contributo à sociedade, e um contributo positivo. Portanto, a primeira preocupação que nós temos é realmente que poder é este que a arquitetura tem para transformar a vida das pessoas. Acreditamos nós que positivamente, não é? Eu digo isto muitas vezes quando recebemos pessoas que não são arquitetas e vão visitar a Casa da Arquitetura, é de que maneira que nós conseguimos trabalhar para transportar esta ideia para a sociedade. Se houver este entendimento e esta valorização do trabalho do arquiteto, temos naturalmente mais liberdade, mais condições para exercer a prática profissional. Naturalmente a Casa da Arquitetura trabalha com os arquitetos, mas não para os arquitetos. Trabalha com os arquitetos para a sociedade em geral. E esta perspectiva, desta utilidade pública da arquitetura, expressa-se também no trabalho da casa, ao conseguir fazer entender essa importância da arquitetura para a sociedade. Porque se nós não formos úteis ou não formos entendidos como úteis, dificilmente seremos chamados para resolver problemas da sociedade, do território, e vemos muitas discussões, muitas comissões, vemos do aeroporto, do terceiras travessias e outras decisões estruturantes, onde muitas vezes os arquitetos não chegam a atuar, ou seja, os arquitetos não chegam a fazer parte da decisão, e essa decisão vai marcar, sem dúvida, por muitos e muitos anos, o território português e a vida das pessoas. Portanto, essa reflexão sobre qual é o poder do arquiteto e a importância transformadora da arquitetura é uma reflexão que nós estamos a fazer continuamente.
Eu diria que o que é interessante para a arquitetura é que a matéria dos arquitetos são os problemas. Nós trabalhamos a partir de problemas. É como o escultor, a sua matéria é a pedra, enfim, ou é o metal, ou é o que for. A nossa matéria são os problemas. E o que nos interessa é resolver problemas. Resolver os problemas a todas as escalas. Como dizia um pouco o Nuno, às vezes não somos chamados para as escalas maiores. E infelizmente, porque nós somos, no fundo, precisamos de síntese. Portanto, faz síntese a partir dos problemas. E, portanto, se pudéssemos refletir noutras escalas, talvez pudéssemos ter também aí um contributo. Mas nós refletimos em qualquer escala. Nós discutimos traçada a linha do TGV ou a disposição da cozinha da avó. Com o mesmo interesse, com o mesmo empenho. O que nos interessa a nós é resolver problemas. Esse é o nosso trabalho. E é aí que nós podemos fazer diferença. Podemos fazer a diferença na pequena escala, muitas vezes é aquilo que condiciona ou que melhora a vida das pessoas, ou podemos fazer a diferença na grande escala. E esse é talvez o grande poder do arquiteto. O arquiteto tem um poder, tem uma intervenção só pela positiva, portanto ele só agarra, assumindo que o arquiteto é bom, é esse sentido de transformar qualquer questão, por mais pequena ou mais estruturante que seja, e transformá-la num vetor positivo.
Curiosamente, em relação à exposição Poder de Arquitetura, de alguma forma mostrava isso. Há múltiplos poderes a atuar sobre a arquitetura, portanto, alguns que fazem parte da própria disciplina, outros que estão e que influenciam grandemente essa prática. Portanto, seria interessante percebermos também que a prática do arquiteto apresenta hoje, confronta-se com dificuldades que também são desafios em relação ao seu exercício. E, na verdade, esse exercício tem sido cada vez mais exigente e complexo. Portanto, seja a nível do que o Manel falava agora, do planeamento urbano e territorial, onde os arquitetos terão certamente um papel que também é cada vez mais difícil de conseguir ser realizado, mas também por um quadro legal e regulamentar expansivo e que parece não ter fim. Como é que, por um lado, essa enorme abertura de pensamento e de ação sobre o território e sobre a realidade, como é que a montante, esse processo também de simplificação dos processos e de encontrar uma forma de conseguir que esse enquadramento permita retirar aquilo que é melhor no âmbito da arquitetura, nessa transformação da realidade, como é que veem que isso pode ser feito?
Eu acho que nós temos um quadro legal penso que não é só para a arquitetura, demasiado extenso e, portanto, completamente no procedimento geral que a justiça não funciona em Portugal, e uma das razões é que o nosso quadro legal é extensíssimo e inoperante. No caso das leis urbanas, isso acontece, as leis urbanas são extensas, contraditórias, medíocres, ultrapassadas, enfim, tudo o que se possa indicar, e principalmente não há uma síntese das questões para verdadeiramente responder. Mas para além disso, há aqui um problema muito complicado, que é, nós quando estamos a reger as leis urbanas ou arquitetónicas, estamos a reger as condições a partir das quais as pessoas devem viver. E imagino-se que isso se faria, por exemplo, para a alimentação, em que eu só poderia comer 580 calorias ao almoço, 620 ao jantar, qualquer coisa desse género. Como se eu não tivesse liberdade de uma certa transgressão da minha vida. E nós sabemos, nos quadros das cidades e da habitação, muitas vezes são aquelas que são transgressões às regras comuns que são mais interessantes. Ninguém vem a Lisboa, partindo de qualquer país, de um outro país, visitar a Alta de Lisboa, que terá tudo em norma, e vem, no fundo, visitar a Alfama ou visitar o Castelo, que tem tudo fora de norma. E, portanto, as pessoas não querem ver a norma. A norma não é necessariamente a condição para a vida, embora tenha, obviamente, que existir normas. Portanto, este quadro é um quadro restritivo de uma maneira tola, porque não enquadra a maneira como as pessoas podem ou querem viver. As pessoas querem viver com uma certa liberdade. O que é bonito numa casa, quando nós olhamos para uma casa com mais tempo, no fundo ela está cheia de pequenas surpresas ou pequenos fatores de incerteza que permitem uma certa apropriação e uma certa liberdade. Isto acontece mesmo com as cidades. As cidades, nós gostamos do canto, do arco, da passagem, da escadinha, que tenham, no fundo, esse grau de incerteza na sua própria maneira de ser utilizado. Portanto, a ideia de que nós queremos ter uma vida totalmente normalizada não é real, porque nós não a queremos ter no que comemos, no que vestimos, no como somos, como nos movimentamos, e também não queremos ter no quadro físico em que nos encontramos. Portanto, simplificar as leis, torná-las mais abertas, perceber o direito à diferença nas várias coisas, perceber a necessidade de liberdade, porque as pessoas têm necessidade de uma certa liberdade de apropriação das coisas. Aliás, isso foi uma coisa patente no problema quando tivemos a pandemia, em que se percebeu que as casas demasiado normalizadas encerravam ainda mais a pessoa numa prisão, numa segunda layer de prisão. E que as casas com maior liberdade permitiam que a pessoa, em todo o caso, se fosse movimentando, portanto, tivesse um layer que lhes facilitava a vida nesse tempo difícil. Portanto, isto são tudo questões que são fundamentais e que é o quadro legislativo sobre o qual o quadro legislativo deveria refletir. É evidente que nós estamos num quadro. O problema da arquitetura é estar muito próximo da construção e a construção ser um dos maiores negócios e, portanto, necessariamente um campo que tem que ser muito normalizado. Mas nós temos que perceber aqui de que maneira a arquitetura se pode libertar um pouco deste vínculo de ser só construção e transformar-se ou alargar esse outro campo que é liberdade.
É curioso quando nós pensamos nesta questão legal, olhamos sempre para o nosso território e para o nosso quadro legal, mas, e o caso, por exemplo, aqui do Manel, acontece que ele atua em vários territórios com quadros legais distintos, e aquilo que me lembro quando nós estamos a trabalhar isto, é que muitas vezes os quadros legais ficam rapidamente ultrapassados, porque, feliz ou infelizmente, a velocidade de transformação da realidade no mundo é cada vez maior, a pandemia trouxe-nos essa consciência, e portanto, se calhar, quando nós olhamos, por exemplo, para algumas das casas que nos abrigaram no momento em que tivemos que ficar fechados em casa, portanto foi o primeiro antídoto, ou pelo menos proteção, por exemplo, à pandemia, percebemos que existia algum tipo de habitação com alguma flexibilidade que resistia melhor à vivência quase que repetida do dia-a-dia, encerrados em casa do que outros, que é aquilo que o Manel estava a falar. E eu acho que nos falta aqui, naturalmente, em Portugal, e eu acho que é preciso todos nós refletirmos isto, fazermos um abate de um conjunto de leis que nos vão restringindo na nossa própria liberdade, não a nós arquitetos, que temos que ser exatamente quem faz a síntese disto tudo, não é? Quando nós somamos as leis sobre a segurança, os bombeiros, mobilidade, etc, 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 percebemos que às vezes sobra um pouco com um pouco de dificuldade nós conseguimos criar algo com qualidade suficiente para criar uma vida feliz a quem habita, que era o que dizia o Fernando Tabra, o arquiteto, enquanto criador de espaços de felicidade. Mas também me lembro muito de uma frase que era muito conhecida, que dizia que os regulamentos servem para regular e não para mandar. Porque senão eram mandamentos e não regulamentos. Ou seja, que era, no fundo, uma guia, uma linha de referência, mas que deveria haver a flexibilidade. Obviamente que hoje, pelo menos em Portugal, mas eu acho que é um bocado transversal no mundo, quando todos nós somos possíveis infratores, que temos de ser vigiados, que temos que ser acautelados por podermos ser uns possíveis infratores, no que torna a lei da construção, existe um amaranhado de situações, de leis, que tornam muito difícil, por exemplo, na prática profissional, não haver, pelo menos na prática profissional corrente, um risco muito grande de nós estarmos a ir contra uma qualquer regulamento ou uma qualquer lei. E agora, inclusivamente, o Estado admite que para fazer, e para nós arquitetos, fazermos o nosso exercício profissional, temos que nos prescindir quase que de nós próprios. Portanto, há um conjunto de colegas que nas câmaras municipais olhavam para os projetos, acautelavam se, na sua maioria, as coisas eram conforme a lei. Havia casos pontuais que tinham um bom senso, muitas vezes, de olhar enquanto projetistas e Câmara Municipal, por exemplo, ou CCDR, de olhar que, às vezes, a exceção ou o entendimento, como olhávamos para a lei, beneficiava a construção e quem lá fosse viver. Hoje o que está a acontecer é que quase que se responsabiliza o arquiteto para garantir, assinando um termo de responsabilidade, que aquilo cumpre toda a lei. Ora, quando a lei é um emaranhado, nós quase que temos que ter mais advogados nos ateliês de arquitetura do que provavelmente arquitetos, conseguimos que rapidamente um arquiteto passe falsas declarações, porque basta que se engane e alguma coisa não cumpra um distanciamento, não estamos a cumprir a lei, portanto, automaticamente somos uns infratores. Ora, quando nós olhamos estas necessidades num outro quadro, de outra realidade, por exemplo, quando temos que construir num outro contexto de pandemia, de guerra, em que precisamos naturalmente de normalizar um conjunto de coisas para que a produção seja feita de uma outra forma, tudo isto é posto em causa e o mundo está em tão grande transformação que nós vamos ter que repensar como é que nós produzimos. E quando é que produzimos não é passarmos do 8 ao 80 ou 80 ao 8. Como não se consegue regular ou verificar a regulamentação que existe na prática da profissão, o melhor é dizer que o arquiteto é responsável por tudo e, portanto, ele que se amanhe e que apresente um termo de responsabilidade e depois, se calhar, daqui a 5 ou 6 anos vai haver um fiscal qualquer que vai verificar, depois disto construído, que o afastamento está a 20 centímetros do que deveria estar e, portanto, o que é que se faz agora? Responsabiliza-se o arquiteto, então vai aceitar todo o edifício abaixo, que é completamente impossível. Portanto, há aqui, naturalmente, também uma negligência de perceber que o sistema que nós fomos criando ao longo dos anos, de sobreposição contínua de leis e regulamentos e decreto de leis, começa a não servir à sociedade. Não é aos arquitetos, é a sociedade.
Pegando aqui um pouco naquilo que o Nuno estava a dizer, destas dificuldades da prática, hoje também temos, cada vez de forma mais premente, as questões que a ecologia e este enorme palavrão chamado sustentabilidade, que sabemos das suas apropriações, muitas vezes indevidas, como estes dois temas hoje são relevantes perante os desafios que também se apresentam, de certa forma, aos arquitetos. Sabemos que, de certa forma, e há um fundo de verdade nisso, muitas vezes diz-se que uma boa obra de arquitetura é sustentável por si mesma, e há um fundo de verdade, de facto, nesta questão. Mas também existe nestas novas questões um conjunto de considerações que a prática arquitetónica até aqui não tinha colocado sobre a mesa. E, acima de tudo, também o perigo que estas questões da ecologia e da sustentabilidade derivarem exatamente em medidas meramente regulamentares e normas de certificação que deixam um pouco aquém aquilo que é, creio eu, o desafio que estas questões ecológicas e da sustentabilidade nos apresentam. Podemos pensar hoje, desde a discussão da resposta energética dos edifícios até aos impactos ambientais dos materiais, sabemos hoje como é tomado em consideração não os materiais, como são colocados, mas de onde é que eles vêm, portanto todo um processo bastante mais complexo, até mesmo, e estão muito em cima da mesa nos debates atuais, as práticas de reciclagem e de reuso, e que também tem muito a ver com a reutilização da arquitetura no seu sentido existente, histórico e da sua apropriação. Queria-vos perguntar, tanto do ponto de vista da prática projetual, como do ponto de vista da Casa da Arquitetura, como uma instituição que lança um conjunto de questões e de preocupações para cima da mesa, queria saber como é que entendem que estas questões podem ser hoje tomadas em consideração e como é que se lhes pode responder de uma forma mais consciente, diríamos, mais transformadora.
Eu acho que a arquitetura, os arquitetos respondem sempre a problemas, respondem a questões. Hoje é um problema que está em cima da mesa, é um problema central para toda a sociedade, portanto, um problema central da arquitetura. Tem a importância que tem para a sociedade, para a arquitetura. E é um problema sobre o qual nós temos que refletir com cuidado. Primeiro, nós sabemos hoje que o mundo é enorme e que não há uma resposta. Como sempre, há aqui muitas respostas. E há respostas caso a caso. Cada coisa tem a sua solução. Por um lado, estaremos sempre mais alerta, não é? Numa tentativa de economia, numa tentativa de reutilização, numa tentativa de ser cada vez mais locais. Aqueles problemas que, no fundo, nós percebemos como gerais, e eu penso que há um alerta sobre isso. Isso é interessante. Nós hoje percebermos, esta própria ideia também influencia a maneira de fazer arquitetura. Portanto, nós já estamos à procura disso à partida em qualquer projeto. Portanto, nós estamos cada vez mais atentos a esta minimizar, digamos, a pegada. E depois, nesse sentido, não é? Com essa consciência desse problema mais geral e dessa ideia mais geral, nós temos duas questões aqui. Uma questão é a durabilidade, que é uma questão fundamental para a sustentabilidade, e outra questão é o impacto da construção física e material. Na construção física e material, nós diminuímos o impacto utilizando o máximo possível de materiais recicláveis ou nós possamos vir a reutilizar. Do ponto de vista da durabilidade, prende-se um problema fundamental que é a qualidade. A qualidade é uma arma da arquitetura. Aquilo nós sabemos que a qualidade é aquilo que nos faz manter, é aquilo que nos permite o reuso contínuo e também uma consciência de que nós não podemos continuar a desenhar para funções específicas. Nós temos que desenhar para uma certa liberdade de apropriação. E isto quer dizer para a habitação, quer dizer para trabalhar, quer dizer para os usos correntes e quer dizer também na possibilidade de transformação de uns usos para outros, que também é uma coisa fundamental. Portanto, esta ideia de que nós desenhamos para uma certa liberdade de apropriação garante-nos uma durabilidade no tempo muito maior de qualquer construção. Mas direi que, portanto, os nossos problemas são todos os que este problema pode pôr. O que eu acho que os arquitetos estão hoje é, como toda a sociedade, que essa também é a sua obrigação, não é? Alerta para um problema, que é um problema, obviamente, central do nosso tempo. Não é?
Esta questão da sustentabilidade, obviamente, é uma questão que toca muito aos arquitetos, porque eles têm que dar respostas a problemas, vamos dizer, Manel. E hoje também estamos todos nós conscientes que há uma necessidade da arquitetura dar resposta a um conjunto de desafios que se colocam. Não só na utilização dos materiais, e aí voltamos, se calhar, à questão regulamentar, que é exatamente essa flexibilidade do que o Manel falava, que era necessário que os edifícios tenham para resistir ao tempo, não é? Porque isto de desenhar uma coisa que depois se altera o programa e volta a desfazer e construir de novo, é o menos sustentável que a gente pode encontrar. Nada é mais sustentável que as igrejas que a gente conhece nessa história toda dos vários momentos da história que duram até hoje e continuam a ser igrejas, mas que também podem ser outras coisas em alguns outros territórios, que nós também já vimos estas transformações. Portanto, esta capacidade da arquitetura resistir, e ela é boa independentemente de ser com material ou com outro, porque tem esta capacidade de chegar longe e de resistir ao tempo e às necessidades que o tempo traz de uso momento para momento. Ou seja, é exatamente essa capacidade de ser flexível e não tão normativa que leva a arquitetura a resistir. E no que toca à questão do meio ambiente, ou essa sustentabilidade ambiental que hoje nos referimos, porque a sustentabilidade muitas vezes já não fica só imismada na questão ambiental. A sustentabilidade é a capacidade de resistir e, portanto, ser sustentável ao longo do tempo. E no que toca à sustentabilidade ambiental, obviamente que nós, arquitetos, temos que refletir e procurar, e percebemos muitas vezes que aquilo que nós fizemos, empurrados por um conjunto de quadros normativos do passado, verificamos que agora não é sustentável. E eu digo isto porque, por exemplo, nós vimos muito, quando apareceu a regulamentação sobre as questões energéticas da AVAC, quase que nos obrigarem algumas escolas que foram desenhadas a não terem ventilação transversal, a serem completamente herméticas, para que as transposições das normativas europeias beneficiassem a utilização de ar-condicionados alemães ou franceses, que era quem tinha força na Europa para decretar esta normalização de algumas coisas. E nessa perspectiva, eu julgo que hoje o desafio da arquitetura é fazer antevisão, ou seja, para onde é que isto vai, onde é que nós podemos antecipar, porque hoje vemos que inclusive então, alguns territórios já não são mais sustentáveis. Nós temos cidades inteiras que hoje não têm água e que precisam da Indonésia, que está a fazer um plano de levar para outro território a sua capital. Portanto, isto é o menos sustentável possível. Porquê? Porque não foram acauteladas algumas coisas, não é? E no caso da Casa da Arquitetura, por exemplo, nós estamos a fazer um exercício que é não só que cidade queremos, que casas queremos este ano e no próximo ano já começar a trabalhar a arquitetura em contexto de emergência. De que forma é que a arquitetura pode dar um contributo para contextos de emergência? Estamos a falar em contexto, naturalmente, não estamos a falar só da construção de arquiteturas num campo de refugiados que têm que montar e que muitas vezes eram para demorar 6 meses ou 1 ano e demoram 10 anos, mas que como é que se constrói em contextos de escassez de água ou ao contrário de excesso de água com constantes inundações, e já há exercícios de projeto a construir cidades em cima da água por alguns dos nossos colegas internacionais. Portanto, a Casa da Arquitetura pretende poder levantar algumas questões e convidar alguns profissionais a repensarem isto, não é? E obviamente que não há uma solução, há muitas soluções porque existem muitos problemas, como dizia o Manel, neste contexto de que ter esta capacidade de fazer a arquitetura durar e durar para servir a população.
Outra das questões que serão interessantes, se calhar, trazer aqui para a discussão tem a ver um pouco com a mediatização da arquitetura e os desafios que isso implica a nível da forma, não como os arquitetos falam entre si, por isso é muito importante, e sempre falaram de certa forma, mas a forma como falam para a sociedade como um todo. Portanto, nesse sentido, é curioso perceber que há enormes conquistas. Hoje os arquitetos têm presença nas televisões, têm um conjunto de instituições que divulgam e promovem a arquitetura, portanto, nesse sentido, essa comunicação tem sido feita de diversas formas. Perguntava-vos como é que os arquitetos, dentro desse poder conquistado, esse poder mediático que hoje temos, como é que ele pode ser usado para exatamente conseguir transmitir não só uma consciência dos problemas que temos, mas comunicar também as possibilidades, os desafios e as soluções que têm para apresentar.
Se por um lado há, e é verdade que existem, aliás nós quando convidamos alguns colegas internacionais a virem a Portugal, tivemos um colega brasileiro, o Guilherme Wisnik, que ao carimbar o seu passaporte pelo Serviço de Estrangeiros e Fronteiras no aeroporto do Porto, lhe fez a pergunta normal a perguntar se ele vinha a trabalho ou se vinha a lazer, e ele disse que lhe vinha a trabalho, mas também iria fazer umas visitas e tal, que estava a fazer uma exposição de arquitetura, ao qual o funcionário perguntou, ah, o senhor é arquiteto, então diga-me lá, gosta mais do CIS ou do Souto Moura? E ele ficou surpreendidíssimo, e mais surpreendido ficou quando ele próprio, o funcionário, dá uma resposta. Eu gosto mais deste, por isto, por isto, por isto. Ou seja, já há, ele dizia, em Portugal, pelo menos comparativamente ao Brasil, estávamos numa outra plataforma, num outro nível de discussão e debate público, porque já há uma consciência e até há um conhecimento do trabalho dos arquitetos. Se isso é verdade, em Portugal, também é verdade que existe uma falta de arquitetos na praça pública. Ou seja, os arquitetos falam muito mesmo quando se apresentam a dar conferências para os seus pares. E era muito importante que os arquitetos pudessem ter esta capacidade de intervir na discussão pública, de intervir na praça pública e com isso conseguir também gerar uma discussão mais qualificada sobre o território. Não é sobre a arquitetura. Havia um médico que dizia uma coisa que era muito assertiva, que era se a medicina é um problema dos médicos, a saúde pública é uma questão da sociedade. E quase que a arquitetura é mais ou menos o mesmo. Obviamente que com a arquitetura é um problema dos arquitetos, mas quando se fala do planeamento, do desenho da cidade, é um problema da sociedade, não é? E o que nós sentimos é que hoje os arquitetos não têm ainda o espaço público, no debate público e na praça pública, a importância que deveriam ter. E, portanto, têm alguma dificuldade em se fazerem ouvir e se fazerem entender. Muitas vezes, quando nós necessitamos as instituições que trabalham com os arquitetos, por exemplo, e isto aconteceu há uns anos com a Trienal de Arquitetura, quando necessitava de indicar alguém para ir a um programa de televisão falar sobre a terceira travessia, tivemos muita dificuldade em encontrar um colega que estivesse com o conhecimento de causa que pudesse falar sobre a questão do impacto territorial que teria a terceira travessia e não apenas como é que seria a amarração da ponte nas suas margens, não é? Estamos a falar de uma outra escala e, portanto, é muito necessário que os arquitetos que têm esse conhecimento façam esse exercício de falar menos para dentro e falar mais para fora e ocuparem o espaço público com coisas que realmente interessem às pessoas.
Eu acho que o problema é complexo e eu acho que nós temos que começar a dividir as funções dos arquitetos. Obrigação, por exemplo, pensando no arquitetos que o Nuno falava, nestes nossos mais conhecidos arquitetos, o CISA e o Souto Moura, a obrigação deles é fazer projetos e a obrigação deles de divulgação da arquitetura é fazer bons projetos. Depois haverá outro conjunto de arquitetos cuja sua obrigação é divulgarem esses bons projetos, debaterem-nos, criticarem-nos, montarem-nos, revisitarem-nos, e de alguma maneira transportarem para a sociedade essa arquitetura. Mas quando eu penso num arquiteto, penso no arquiteto Souto Moura, eu estava em Tavira este fim de semana, e o diácono da Igreja de Santo António disse-me: estes retábulos vieram aqui das Bernardas por causa da obra do arquiteto Souto Moura. E eu fiquei surpreendido, porque, aliás, a rua chama-se Rua Eduardo Souto Moura, mas isso não tem a ver com a divulgação que o Eduardo fez, tem a ver com a qualidade da obra que ele fez. E eu acho que esse é o primeiro ponto de divulgação e o primeiro ponto que, na verdade, é da obrigação dos arquitetos. Depois há outros arquitetos que fazem a crítica, a história, o debate, que em Portugal não há muitos e, portanto, há uma escassez, não é? E, portanto, nós percebemos que que a obra portuguesa passa pouco para outras sociedades, que também era uma coisa que seria importante, não é? Portanto, mas acho que não podemos confundir esse trabalho. Não é obrigação do criador a sua divulgação da sua obra, é obrigação de outros fazerem e pôr-no em contexto, não é? Isso seria uma coisa que eu acho que é falta. Também há falta, porque falar de arquitetura é muito difícil, não é? Normalmente, quando se fala de arquitetura, arranja-se sempre um tema paralelo. Eu quero falar de arquitetura, então vou falar de ecologia. Eu quero falar de arquitetura, então vou falar de paisagem. Eu quero falar de arquitetura, então vou falar de minoria. E é muito difícil falar de arquitetura pela arquitetura. Muito difícil. Assistimos isso nas bienais, assistimos isso na maior parte das exposições, assistimos que há sempre uma espécie de tema, porque há uma muito má consciência da pessoa dizer: eu vou falar de qualidade da arquitetura. Vou falar de beleza da arquitetura. Vou falar de eficiência da arquitetura. Coisas que são os temas centrais. E as pessoas escapam-se e vão para coisas um pouco paralelas para se conseguir ancorar numa discussão. No fundo, o que é preciso é discutir arquitetura, seriamente, transportar essa discussão para um modelo interessante para que a sociedade verdadeiramente se interesse por ele, passá-la para os jornais generalistas, passá-la para as televisões, passá-la de alguma maneira para a sociedade. E também fazer com que esta discussão seja uma discussão que interessa às pessoas, porque ela, no fundo, que as pessoas percebam que ela vai impactar na sua qualidade de vida e, de alguma maneira, também transformar isto numa arma de arremesso que o país pode usar quando se dirige ou quando se relaciona com outros países.
Manuel Aires Mateus lembra-nos da importância de discutir arquitetura sem nos dispersarmos pelos temas que lhes são convergentes. Falar de arquitetura é falar da sua qualidade e da sua beleza. Falar de arquitetura pela arquitetura somente. No próximo episódio, temos encontro marcado com o Centro de Arquitetura Garagem Sul do Centro Cultural de Belém. Vamos continuar a falar de habitação e fazer um retrato da situação atual, mapeando a tão chamada crise da habitação em que vivemos. Por portas e janelas. Cada semana, uma entidade diferente, um conteúdo diferente. Este podcast tem o patrocínio da SIN. A SIN acredita no poder transformador da arquitetura.